Foda-se, assim comecei, não sei se ouviram, vou fazer outra vez, agora propositadamente, e agora não faz. E isto, agora fez. A cadeira rangeu. E eu começo este podcast com todas as dúvidas do mundo. É assim que começo o meu discurso a favor da liberdade, porque a comédia anda sempre a cavalo da liberdade, com um chapéu de cowboy. E assim que inicio esta demanda. Outra vez, epá, já perdi a conta. Quer dizer que estou sentado em cima de um sensor. É esta a única interpretação possível. Podia haver outra, mais terrena, mas que não nos serve. A cadeira está a reagir ao samba de hesitação, que é próprio de quem inicia um podcast sem saber o que há de dizer. Mas essa interpretação não me serve. Eu suspeito que há uma fada no meu quarto, embriagada, a dar vida aos objetos inanimados, e só isto é já um trabalho. Se a fada, vejam bem, já estivesse a dar vida a objetos que têm vida, se há uma fada, há a possibilidade de haver mais. E às tantas, há aqui um corrupio de fadas no meu quarto, que eu às tantas já não sei nada. Só quer que me digam qual é o objeto que ainda não tem vida. Eu não quero chegar ao quarto. Este é o quarto onde eu gravo o podcast e depois há outro onde eu durmo. Eu não quero chegar ao quarto onde eu durmo e a cama ter desaparecido e está lá uma carta. Hoje fui às putas. Não. Eu entendo que o mundo seja muito imprevisível. Será pedir muito uma certa previsibilidade nas coordenadas da minha cama? Eu não estou a dizer que as fadas não possam entrar na minha casa. Entrem à vontade, depende do tamanho. Agora, pensando bem, se a fada for aquela figura que parece quase uma abelha assim mais encorpada com aquelas asas, nos filmes normalmente aquelas asas não fazem barulho. Eu não sei se aquilo não faz barulho. E uma mosca ou um mosquito já é azucrinante. O mosquito tem esta fama e é merecida, que é um bicho chato e nem precisa de grande arsenal. Há pessoas que precisam de falar um bocado para se tornarem chatas, para nós que chegarmos à conclusão: ah, este gajo é um chato, mas teve de se esforçar um bocado. Felizmente guardamos essa memória no lado mais precioso da nossa cabecinha, e na próxima vez que nos cruzarmos com aquela pessoa, antes que ela abra a boca, nós lançamos uma bomba de fumo qual ninja e desaparecemos, para evitar futuras chatices. Ora, o mosquito é chato. Ao contrário das pessoas que, segundo ouvi dizer, podemos dividi-las em duas, pessoas chatas e pessoas não chatas, pessoas interessantes, como se costuma dizer, o mosquito, eu não quero estar aqui a pôr os mosquitos todos no mesmo saco e jogá-los ao rio. Não, porque não posso, caso contrário, falo-ia. Agora poderá haver algum mosquito que... um mosquito tresmalhado, que decide: eu não vou ser chato, eu não vou zumbir aos ouvidos do ser humano, o zénite da criação, eu quero ser seu amigo. Faz-me lembrar um conto de um rato que estava numa biblioteca e que só queria ler livros, mas se comunicava numa linguagem de rato. Ele, embora fosse um rato à parte, para o bibliotecário continuava a ser um rato normal. Eu percebo, a integração é sempre difícil e não varia com a espécie. É sempre difícil. Eu percebo que um mosquito que tenha adotado essa vida, eu quero uma vida diferente para mim, eu quero ter uma aliança com o ser humano, porque eu não consigo abrir as páginas, eu preciso que ele folheie à minha frente. E eu entretenho com umas linhas. Ele é chorar num psicólogo de mosquitos. Ele vê-me e tenta logo matar-me. Isto é uma relação saudável? Diz o terapeuta. E o terapeuta, que é uma mosca, enquanto está ali a petiscar bolinhas mínimas de merda, diz: fale-me mais. Pois, para o ser humano, há uma dúvida que ainda está por resolver: se temos livre-arbítrio ou destino. Para o mosquito, mesmo que ele tome as suas decisões, pois no palco da realidade não consegue levá-las até ao fim. O ser humano vai sempre interpretar aquilo como uma espécie de malabarismo. Tu estás-me a dar música, meu mosquito. Tu queres chupar-me o sangue, meu mini vampiro. É triste. E é por isso que os mosquitos não vivem muito tempo. E é por isso que eles, às tantas, estão tão perturbados, vão para águas estagnadas, vão para dentro de um pneu. Um bicho que vai repousar para dentro de um pneu é alguém que já não anda bem. Em relação às fadas, imaginem que a fada... não estamos aqui a comprometer o nosso raciocínio se eu disser que a fada, dotada de asas, pode causar uma chinfrineira superior à do mosquito. E só isto põe a magia em causa. De que é que me vale eu ter uma fada capaz de realizar os meus desejos? E aqui abrimos um parênteses, porque há fadas generalistas e há fadas especialistas que realizam desejos. Neste tema, a fada dos dentes. Depois há a fada para as crianças. Encontram uma fada, realiza-me um desejo. Não, eu só realizo desejos até aos 7 anos. Ah, mas eu tenho 7. Deixa-me ver o teu cartão de cidadão. Quem és tu para veres o meu cartão de cidadão? Sou uma fada. Eu vou chamar a bófia. Esquecendo este vazio legal, a lei vai crescendo de forma a ocupar as lacunas, mas ainda não chegou até aí. Não há leis que nos facilite esta interação com as fadas, e as fadas aproveitam-se, mas do ponto de vista mecânico, as asas das fadas devem ser azucrinantes. A ideia que me dá, estou a pensar na Sininho, aquilo é uma espécie de colibri balofo. É um colibri atiradiço. No entanto, e eu já não quero enfatizar este barulhinho, porque o barulhinho é barulhinho durante o dia. À noite, o barulhinho transforma-se em discoteca. Ah, mas eu não tenho fadas em casa para perceber o alcance dessa ideia. Tenham calma convosco. Vocês à noite, ah, mas o que é à noite? Pronto, assim não há ponto de contacto. Vocês levantam-se durante a noite, às vezes não quer fazer barulho, não sei porquê, eu vivo sozinho, porque reca, não quer fazer barulho, não quer acordar as pessoas. Então, mas vives com quem? Não sei, não quer acordar os espíritos, porque os espíritos estão a dormir e se eu faço barulho eles acordam e vão-me assombrar. Que merda de espíritos são esses? Que têm horas certas para dormir. Vocês vão à cozinha, até o chinelo, que é conhecido pelo barulho, até ele parece que tem um megafone acoplado. Todas as coisas à noite ganham um megafone. E é assim que se perde a sanidade mental. A mesma coisa acontece com uma mosca ou com um mosquito. À noite. Um mosquito à noite transforma-se numa butre. Já tiveram o prazer de ouvir um avião rento ao solo, que é uma barulheira do caraças? É mais ou menos a mesma coisa que um mosquito a partir das 2 da manhã. Não sei o que é que ele vem fazer aos ouvidos. Vamos chatear a sério? Vamos chatear a sério. Um gajo está a dormir. Um gajo está a dormir. Porque precisa, que amanhã é dia de trabalho. E o mosquito, o que é que resolve? Eu vou-te picar, mas antes de picar, vou voar à volta da tua orelha, que é para ver se acordas, ou para te chatear, que às vezes andamos naquele limbo, acordo, não acordo, e andamos a dar chapadas nas orelhas. Nem sabemos bem porquê. É um estado meio sonâmbulo. O mosquito, se fosse nosso amigo, ou pelo menos não quisesse o nosso mal, via-nos na cama, às vezes enrolados com os lençóis, a simular uma cena de sexo, e chupava o que tinha a chupar e à sua vida. Não nos acordava. Nós, quando acordássemos, víamos: ah, fui chupado, fui vampirizado por estes minúsculos seres. Até podemos olhar para a parede e vemos: há aqui um abutre. O mosquito incha. É uma espécie de balão de sangue. Fica atestado. Eu chupei 3 litros de sangue, uma pessoa acorda até fica tonta. E eu às tantas não sei se me irrito, se fico contente, porque foi uma transfusão de sangue, estou a salvar uma vida. E é assim que eu ajudo as outras pessoas. Olho para o mosquito atestado de sangue, ponho numa geleira e levo para o hospital. Está aqui, agora deste sangue a outras pessoas que possam precisar. Levo ali um cacho de mosquitos atestados de sangue e está aqui. Ah, mas não quer dar sangue? Não, eu não posso dar mais sangue. Todo o sangue que eu tenho está aí no mosquito. Eu tenho aqui 3 pingas dentro da circulação, que é para ver se me aguento. Se eu dou mais sangue, vou desta para pior, pá. Não é para melhor? Não, que eu não acredito na morte. É pá, é estas merdas que eu não percebo no mosquito. Ele tem de chupar. Ele nasceu para chupar. E porquê é que antes de chupar vem apocar-nos às orelhas? Não sei se fala, faz falta o fabulista, aquele que interpreta os animais, se bem que o fabulista normalmente esteve ocupado com animais de grande porte. Não há um fabulista de insetos. Faz falta, enfim, são profissões que podem vir a nascer. O que é que o mosquito está a dizer? Ah, meu filho da puta, meu filho da puta, meu filho da puta. E ri-se. Mas vais chupar o quê? Pois acordamos cheios de borbulhas. E por que raio? Eu vou chatear-me e vou lá ver se isto está a gravar. Está a gravar? Está a gravar. E depois é a preferência. Há pessoas que um mosquito não passa cartão. E isto pode constituir uma vantagem. Acorde sem ser chupado. Vejam bem, tirado de contexto, como é que isto pode soar a vantagem. Depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que reagem muito mal ao facto de serem picados por coisas minúsculas, bichinho minúsculo. Não, eu só quero essa espada a partir desta estatura. Nada a dizer. Há ali uma borbulha, se for preciso, passam 3 dias a coçar-se. Tem de tirar férias. Patrão, não consigo, que eu só me consigo coçar. E aquela borbulha vai crescendo até a pessoa se tornar uma borbulha. Às tantas, a pessoa é um boneco de ventríloco domado pela borbulha. Fica todo vermelho. Então, mas foste à praia? Não. Foi a borbulha que tomou conta do meu corpo. Tudo por causa do mosquito. O mosquito venceu o ser humano, pá. Mas por que raio é que eles preferem umas pessoas e não outras? Tem que ver com o sangue. Ah, eu sou um conhecer de sangue. Ei, pá, é que o vampiro, pelo menos o vampiro à antiga, mamava e não tinha cá esse critério. Pá. É para beber sangue, é para beber sangue. Vai a velha, vai o catrai, vai o que for. Vai a mulher, vai o homem, vai o trans, vai o gay. Vai tudo, vai tudo. É sangue, é sangue. Agora, o mosquito, ai, olha para mim, estou na base da criação, são merdas. A maioria das pessoas nem percebe por que raio que eu existo. Se for preciso pôr em merda, durmo em pneus, mas quando chega ao sangue, não, este não pode ser, não está segundo os meus gostos. Epá, mas que é isto? Então quer dizer que o mosquito tem mais critério que um vampiro? E tem mais critério que a maioria das pessoas atualmente? Este sangue, não. Não me façam passar dos cornos, pá. Estou a ver aqui um quadro do Fernando Botero. É uma família, um casal normativo, não sei se é assim que se diz, mas estou a usar palavras ocalhas. Um homem e uma mulher, depois há uma criança, um catraio. A criança é uma criança de colo, um catraio, um cão, lá ao fundo, a assomar-se de uma janela. Eu não sei se é um homem, se é um bicho, não percebo. E em cima do telhado, 2 abutres. Vamos tentar decifrar o que é que este quadro diz. Está tudo a olhar para nós, a não ser o puto que está um bocado de esguelha, que está montado naqueles cavalinhos de pau. Cavalinhos de pau, que é como quem diz, é aquele cavalinho de pessoa macabra. Só cabecinha de cavalo, o resto é um pau. Pode ter sido uma vassoura que se partiu. Ah, já não consigo pôr aqui a vassoura, é só o cabo. Enfiamos isso na cabeça de um cavalo. E ele tem uma batuta na mão, o puto. É um cowboy maestro, lá vai ele. Está a conduzir uma orquestra montada num cavalo de pau. Vai aí, gajo da tuba. Outra criança de colo também não está a olhar para nós, está a olhar para a mãe. Tudo o resto está a olhar para nós. O casal, o cão, os abutres também me parecem. Aquele animal ou aquela pessoa. E agora parece uma pessoa, parece uma pessoa ou uma preguiça. Por que é que havia de estar uma pessoa dentro de uma casa a olhar para nós? Aquela posição típica de vizinha. De sítios pequenos, que assim que sente, como se tivesse um radar na ponta da mama, que sente alguma coisa nas redondezas, assoma-se à janela, deixa-me ver quem é. O que não deixa de ser surpreendente, quando a maioria das vezes são pessoas velhas, já estão a ser conduzidas pela rota do esquecimento pelo Sr. Alzheimer. Não se lembram de nada, nada dos nomes da família, às vezes nem do seu próprio nome, mas assim que sentem qualquer coisa. Assomam-se à janela e, ai, está aqui um estranho. Está esse estranho e está tudo. Todo o mundo é estranho. Para ti tudo é estranho. Porque é que te assomas à janela? Tu olhas-te ao espelho e vês um estranho. Grande fiscal que a gente arranjou, não é? E está o casal a olhar para nós, sempre com aquela expressão de Fernando Botero. A vida já passou, isto não me alegra, mas estamos a ser fotografados. E é o que temos. Até o cão está triste, que é dos bichos. Mais amigos da alegria, é muito difícil pôr um cão triste, é preciso dar-lhe uma cargas de porrada. E olhem quem já tentei, estou a brincar. Este cão está a ser bué humano. Este é um cão que trabalha de manhã à noite e que teve de pedir uns minutos ao patrão para vir tirar uma fotografia com os donos. Se calhar até volta atrás na ideia. O casal, com este olhar mortiço, a pensar que o melhor já passou, a criança que está no início da vida também já está com este semblante. É pá, que merda de vida! Estou montado no meu cavalo de pau e já estou aborrecida. Se isto é o melhor da vida, porque os meus pais disseram-me: aproveita a infância, que isto é o melhor, depois é sempre para piorar. Eu, enquanto puto, já me sinto uma merda. Quer dizer que daqui para a frente é pior. Ainda consegue ser pior do que andar com um cavalo. Ali vai ele, um maestro cowboy. A minutos de haver aqui uma maluquice, que é como quem diz, alguém pôr termo a essa coisa chamada vida, que os abutres já estão ali à espera. Segundo ouvi dizer, a morte combinou um encontro com esta malta. É isso que os abutres estão a dizer. Falámos de mosquitos, falámos de moscas. Podemos falar de moscas? Não sei se é muito interessante para vocês. Há muita coisa que podemos falar sobre a mosca e tudo isso me aborrece. Mas, num piquenique, que é uma coisa que não aconselho a ninguém, que vocês jogam-se para cima de uma toalha de piquenique, que, por lei, tem de ser ao xadrez. E isto, podem surgir piadas de xadrez sobre isto, vocês lançam muitas peças e andam com os peões de um lado ao outro até promoverem a rainha ou a bifana, mas pode ser um pandemónio para quem tem a mania da organização e design, porque tem a possibilidade de alinhar as coisas a uma grelha. Um designer está a alinhar a bifana à direita, está a alinhar a compota à esquerda, está a pôr o pênis centrado, e isto estraga o ambiente que se quer festivo do piquenique. O piquenique, gosto muito desta palavra, o piquenique é um atrativo para as moscas, é um chamariz. A mosca que se entretém, e há pessoal científico a dedicar-se a isso, que é gosta muito de merda, gosta. Como um homem contemporâneo que, se for preciso, está o dia todo a ver merda. Há aqui um parentesco. A mosca arranjou aqui um sistema que é detectar piqueniques. Está tudo muito entretida nas suas merdas, ou a comer merda propriamente dita, ou a debicar matéria morta, que é, como quem diz, um gajo depressivo. Mas há uma mosca batedora, como há nas abelhas, abelhas isoladas à procura de sítios, que é para o mel arranjar sítio para a colmeia. Estão sempre num sítio mesmo bom para trazer a colónia para cá. E isto acontece com as moscas. Como elas sabem que de vez em quando há piqueniques, deixa lá ver o que é que há para aí. E encontram, há piquenique, ela volta ao sítio, à colónia de moscas, e chama as moscas para virem todas para ali. A mosca, como um mosquito, azucrina. Uma coisa é azucrinar em ambiente doméstico, em que a nossa vida já é o que é, e mais chapadamente chapada uma pessoa consegue levar a bola para a frente. Outra coisa é num clima que se quer de paixão, encorrendo bem à fricção de carnes. Pode ser um crime, se não houver consentimento. É um clima muito tenso e pode resvalar, quer para um lado da concretização ou para a não concretização, por mínimos detalhes, que são os melhores detalhes. Ah, são máximos detalhes. Nem chega a ser um detalhe. São mínimos detalhes. Uma paixão pode não acontecer, um romance pode não acontecer, uma relação, um casamento, essas coisas que vocês têm, essas coisas podem não chegar a acontecer em virtude da mosca, que nunca é só uma mosca. Há um batalhão de moscas, é sempre um número crescente, é como se fizessem um cerco, como se a toalha de piquenique fosse um castelo e de um momento para o outro fôssemos cercados por um batalhão de moscas. Convenhamos, a paixão não sobrevive quando estamos rodeados de moscas. À chapada, uma coisa é havendo cumplicidade no sexo, outra completamente diferente é estarmos em vias do primeiro ato e já andarmos à chapada com a nossa amada. Ah, desculpa que foi uma mosca, não sei se ela engole esta. Facilmente a coisa se dissipa. Não há condições para a prática da fornicação. E este é o poder da mosca. A mosca é uma espécie de fiscal. A mosca é um animal puritano que não quer que as coisas vão para a frente. E se a natalidade em Portugal está como está, deve-se muito à mosca. Se a mosca não azucrinasse, certamente haveria mais sexo. O sexo não protegido dá origem a filhos, mais crianças, mais futuro. Ou seja, a mosca está contra o futuro. E assim não podemos falar. Ela que não venha para o pé de mim, qualquer animal que seja inimigo do futuro, não me pode ter como amigo. E estamos falados. Entretanto, saiu mais um episódio de Tertulia de Mentirosos e estamos falados. Entretanto, escrevi mais umas crónicas que eram para ter sido outra coisa, mas resultaram assim e ficaram assim. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.